DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Moçambique atingiu a marca histórica de mais de 14 mil milhões de euros em dívida pública em 2024. Analistas alertam para risco fiscal.
Há uma necessidade de se conter despesas que não sejam essenciais para o Estado.
A Renamo diz que nada teve a ver com o ataque de ontem à mão armada na Estrada Nacional 1, em Sofala.
A Renamo, mais uma vez, não tem armas. A Renamo, neste momento, é um partido civil que fez a entrega da última arma em asta pública.
Neste jornal analisamos o impacto das tarifas de Donald Trump no continente africano e no futebol, surpresa na Liga dos Campeões, Real Madrid goleada em Inglaterra e Bayern Munique perdeu em casa. Logo à noite, há mais dois jogos da primeira mão dos quartos de final. O calendário marca o dia 9 de abril de 2025. Consigo deste lado António Deus, que começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. Moçambique atingiu pela primeira vez a marca histórica de 1 trilhão de meticais, o equivalente a 14,3 mil milhões de euros em dívida pública, segundo o balanço do Plano Económico e Social de Orçamento de Estado referente ao exercício de 2024. De acordo com uma análise feita pelo Centro de Integridade Pública, registou-se um aumento de 8% em relação a 2023, quando a dívida era estimada em cerca de 967,2 mil milhões de meticais. Diante deste cenário, analistas alertam para risco fiscal. Um trabalho de Silaide Mutemba.
O CIP indica que o crescimento é impulsionado sobretudo pelo avanço acelerado da dívida pública interna, que registrou um aumento de 29,7%, totalizando 407 mil milhões de meticais, o equivalente a aproximadamente 5,83 mil milhões de euros. A pesquisa refere ainda que, apesar de representar apenas 39% da dívida total, a dívida interna é a mais onerosa para o Estado. Para analistas, este cenário coloca em xeque a sustentabilidade das finanças públicas do país. Teresa Boene, economista do CIP, diz que os altos níveis de dívida interna têm implicações, sobretudo para despesas de investimentos em infraestruturas e serviços sociais. A economista destaca igualmente que a situação vai contribuir para a redução no provimento de serviços públicos essenciais para a população, como são a saúde e a educação.
Isso acontece porque o governo vai ter que abdicar de parte das receitas para pagar os serviços da dívida.
Enquanto isso, a pobreza em Moçambique aumentou 87% em 10 anos. Dados da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044 indicam que em 2022 a pobreza atingiu cerca de 65% da população. O economista Clésio Foia apresenta algumas medidas que o governo de Daniel Chapo deve tomar para reduzir os índices de pobreza dos moçambicanos.
É preciso também trazer-se ideias claras de dinâmicas sobre a industrialização, porque a industrialização, por condição sênior para aqui o aumento da produtividade, a expansão da capacidade produtiva, mas também a expansão da base tributária.
Nos últimos anos, Moçambique tem assistido a uma retração do apoio financeiro externo. Estudos apontam que a redução de créditos e doações internacionais está ligada à percepção de má gestão dos recursos públicos, agravada por escândalos de corrupção como das dívidas ocultas. Teresa Bueno propõe algumas medidas urgentes para aliviar os apertos do Estado moçambicano.
Há uma necessidade de se conter despesas que não sejam essenciais para o Estado.
De Maputo para DW, Slide Mutemba.
E abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos como é que Daniel Chapo pode combater o pico histórico de dívida pública do país deixado pelo governo de Filipe Nyusi. O Rosário escreve-nos que Chapo não vai conseguir combater este fenómeno de dívida pública porque as dívidas públicas enriquecem alguns dirigentes do governo moçambicano, liderado pelo Frelimo, e nesta perspectiva da governação de Chapo não devia nomear alguns ministros e outros que já eram do regime de Filipe Nyusi. O Bendito escreve-nos que cada camarada, quando sai, deixa um peixe podre. E o Agostinho Miguel escreve-nos que caminhamos, neste caso Moçambique, para uma realidade muito perigosa. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos por Moçambique, onde na província de Cabo Delgado mais de 28.500 clientes estão sem eletricidade após o acidente de viação ter provocado a queda de um poste de média tensão, anunciou ontem à noite Eletricidade de Moçambique. De acordo com a EDM, o incidente afeta 8 bairros e parte da cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado. E o Fundo das Nações Unidas para a Infância estimou que mais de 5 mil crianças foram deslocadas em fevereiro devido a ataques e à ameaça terrorista na província de Cabo Delgado, no norte do país. A Unicef refere ainda que para responder à insegurança armada, registada ao longo do mês de fevereiro em alguns distritos da província, foram distribuídos kits essenciais que incluem colchões e roupas a quase 300 crianças deslocadas. E o governo moçambicano aprovou esta terça-feira um investimento de 6.600 milhões de euros para o projeto de gás natural liquefeito Coral Norte, com previsão de produção de 3,5 milhões de toneladas anuais e arranque estimado para 2028. O porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Mpisa, falou aos jornalistas no final da reunião semanal daquele órgão, realizada em Maputo, na qual foi apreciado e aprovado o decreto para o desenvolvimento e produção de gás natural liquefeito durante 30 anos na Área 4 da petrolífera italiana Eni, no offshore da bacia do Rovuma. E o escritório do representante comercial dos Estados Unidos da América classificou como práticas comerciais desleais as restrições anunciadas por Angola a importações de carne bovina, suína e de aves, justificando a imposição de tarifas ao país africano. Numa publicação feita na segunda-feira na plataforma X, a agência norte-americana responsável por desenvolver e promover as políticas de comércio exterior dos Estados Unidos destacou 10 práticas comerciais desleais de vários países que estão a ser enfrentados pelos exportadores norte-americanos, incluindo o caso de Angola. E na Guiné-Bissau, o presidente do Comitê Olímpico, Sérgio Mané, assumiu a preocupação com a manipulação de resultados desportivos no país e anunciou uma série de formações para as autoridades e dirigentes desportivos sobre o problema. Em entrevista à agência Lusa, Mané explicou que decorre neste momento, em Bissau, uma formação promovida pelo COGB e ministrada por 2 técnicos do Comitê Olímpico Internacional e o agente sénior da Interpol ligado ao combate ao crime transfronteiriço. E a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, em parceria com o governo, apresentou uma associação que vai apoiar estudantes com deficiência no ensino superior e profissional, promovendo a inclusão e a igualdade de oportunidades. A associação quer trabalhar com instituições nacionais e internacionais para garantir assim melhor apoio, incluindo formação para professores e adaptação de salas de aula.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos a Moçambique, onde homens armados bloquearam e atacaram, na terça-feira, com recurso a armas de fogo, várias viaturas na Estrada Nacional 1, acabando por incendiá-las. Polícia diz que é prematuro atribuir incidente a guerrilheiros, a ex-guerrilheiros da Renamo. A DW África, o partido, distancia-se do sucedido. Também João Machava, um dos rostos do movimento anti-Ossuf Momad, nega qualquer envolvimento no sucedido, garantindo que a sua luta acontece apenas nas sedes do partido e não nas estradas. Os detalhes com o Arsénio Sebastião.
A Estrada Nacional número 1, na província de Sofala, centro de Moçambique, esteve intransitável na manhã desta terça-feira devido a uma ação de indivíduos não identificados. O bloqueio da via ocorrido próximo à aldeia de Fuza, região que foi palco de ataques armados nos últimos conflitos, culminou com o incêndio de 7 viaturas e saque em um veículo de passageiros. Depois do sucedido, os 6 indivíduos refugiaram-se nas matas, disse Ernesto Madung, comandante da polícia em Sofala.
6 indivíduos até então não identificados teriam interceptado 2 viaturas de transporte de mercadorias, onde mandaram parar os condutores e, de seguida, incendiaram as mesmas viaturas.
O troço Nhamapaz-Acaia é conhecido na história dos conflitos armados como a região que alberga o maior número de bases da guerrilha da Renamo ao longo da principal estrada do país. No último conflito de 2019, foi epicentro de ataques armados contra alvos civis e militares protagonizados pela Junta Militar da Renamo, um grupo de guerrilheiros que protestava a liderança da agora terceira força política em Moçambique. A DW questionou o comandante da polícia sobre esta ação, se teria ou não relação com outras ocorridas na mesma região.
Acreditamos que o trabalho está sendo feito, mas a posterior podemos nos referir com precisão exatamente de que pessoas se trata.
Também em declarações à DW África, o porta-voz da RENAM, Marcel Macomb, distancia o partido do ocorrido desta terça-feira.
E qualquer tentativa de forçar tanto grupo ou não, é uma tentativa frustrada porque não há nenhuma relação que se pode colocar entre estes ataques com a RENAM. A RENAM, mais uma vez, não tem armas. A RENAM, neste momento, é um partido civil que fez a entrega da última arma em hasta pública.
Questionado se por se tratar de uma região sob domínio da RENAM, o partido estaria interessado em cooperar com as autoridades no esclarecimento do caso, Macomb disse.
A RENAM pode, sim, talvez, a partir da experiência que tem, transmitir o seu conhecimento a quem lhe é de direito fazer a ação e a proteção do bem-estar social.
A DW África ouviu também João Machava, um dos rostos visíveis do movimento anti-Ossuf Mohamed, que também distancia o seu movimento do ataque de Inhamapaza. Segundo Machava, a luta para afastar Ossuf Mohamed acontece apenas nas sedes do partido e não nas estradas.
Nós, os desmobilizados, somos nós que estamos a fechar as sedes. Nos comandamos entre nós. Isso está fora dos nossos planos. Os nossos planos, até agora, é tirar o hipopótamo na Machamba, que é o Ossuf Mohamed, apenas.
Arsênio Sebastião, DW África, Beira.
As pesadas taxas alfandegárias anunciadas na semana passada pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, estão a abalar os laços comerciais entre Washington e vários países africanos e suscitaram preocupações em todo o continente. Entre os países africanos mais afetados pelos direitos aduaneiros, encontra-se o Lesoto, um pequeno reino montanhoso empobrecido, totalmente rodeado pela África do Sul. O Lesoto, um importante exportador de têxteis, enfrenta agora uma taxa de 50% sobre as suas exportações para os Estados Unidos, a mais elevada no âmbito das novas medidas comerciais globais aplicadas por Trump. O ministro do Comércio do Lesoto, Moketi Shelile, disse à DW que esta taxa elevada não se baseia em factos no terreno e o governo está a tentar esclarecer a situação com Washington. O ministro explicou ainda que cerca de 11 mil fábricas fornecem o mercado americano e que empregam mais de 12 mil pessoas, o que representa cerca de 42% do emprego total na indústria têxtil do Lesoto. As fábricas de vestuário do país produzem calças de ganga para grandes marcas americanas, como a Levi's e a Wrangler. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Lesoto, a seguir à África do Sul. As tarifas americanas também afetaram o mercado de ações da África do Sul e enfraqueceram o rand, moeda nacional. O analista Daniel Silke, diretor da Political Futures Consultancy, sediada na cidade do Cabo, fala no impacto setorial no país. Os direitos aduaneiros para a África do Sul, embora não tenham um efeito dramático no PIB geral do país, terão um efeito dramático em indústrias selecionadas, como o setor agroindustrial e o setor da exportação de veículos. As taxas de 30% podem não ter impacto no PIB global da África do Sul, mas afetarão muito o setor automóvel. Estes setores são contribuintes regionais para o nosso PIB, tanto no Cabo Ocidental como no Cabo Oriental. São os dois setores mais suscetíveis de serem afetados, onde poderá haver perdas de postos de trabalho, em especial na indústria de exportação de automóveis, em que cerca de 10% dos veículos da África do Sul são exportados para o mercado dos Estados Unidos. A África do Sul vai procurar novos mercados para as exportações agrícolas, mas o vinho e os produtos frescos vão sentir um impacto inicial, enquanto a Associação de Produtores de Citrinos da África Austral avisou que as novas tarifas podem pôr em risco 35 mil empregos. As tarifas americanas anulam efetivamente a Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, o AGOA, um programa que fornece aos países elegíveis da região acesso isento de tarifas ao mercado norte-americano. O Quênia também exporta vestuário para os Estados Unidos, mas Washington impôs uma tarifa mais baixa de 10%. O Ghana, a Etiópia, Tanzânia, o Uganda, o Senegal, e a Libéria também se encontram entre os países cujas exportações para os Estados Unidos estarão sujeitas ao direito de base de 10%. O analista Daniel Silke questiona a vitalidade do AGOA perante este cenário.
I think there's still uncertainty.
Ainda não se sabe se o AGOA está morto e enterrado. Eu diria certamente que os direitos aduaneiros se sobrepõem aos princípios do programa e por isso a única opção da África do Sul poderá ser renegociar um acordo comercial bilateral com os Estados Unidos.
Renegotiate a bilateral trade deal with the United States.
Com uma economia diversificada e a China como principal parceiro, a África do Sul pode agora procurar novos mercados para além dos Estados Unidos.
Not only drive South Africa and others.
A África do Sul e outros países não só terão de operar mais estreitamente com a China e outros países, como também terão potencialmente de aproximar politicamente estes países e provavelmente minar exatamente o que a administração de Donald Trump pretende dos governos estrangeiros. As consequências políticas, que estão profundamente ligadas através da economia, serão de grande alcance e podem ser precisamente o que não se pretende de Washington.
Is not wanted from Washington as a result.
Kako Nobukpo, economista e antigo ministro do governo do Togo, avisou que as tarifas iriam afetar as nações africanas que já sofrem de dificuldades políticas. Em resposta, o economista afirma que os países africanos devem promover as suas próprias cadeias de valor nacionais e regionais como amortecedores contra as tarifas.
DW Notícias.
Mais de 41 mil deslocados da República Democrática do Congo procuraram asilo no Uganda desde janeiro deste ano, elevando para cerca de 600 mil o número de refugiados congoleses, anunciou a Agência da ONU para os Refugiados. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas, o Uganda, que é o país africano que mais refugiados acolhe, está a assistir a um aumento acentuado do número de deslocados congoleses que atravessam a sua fronteira ocidental devido ao aumento da insegurança no leste do país. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel rejeitou hoje qualquer escassez de ajuda humanitária na faixa de Gaza, contrariando afirmações do secretário-geral da ONU e acusando António Guterres de espelhar calúnias. O secretário-geral da ONU afirmou que Gaza tornou-se num campo de extermínio, onde os civis estão num ciclo interminável de morte, frisando ainda que Israel não está a cumprir com as suas obrigações como potência ocupante. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América disse terça-feira que reverteu múltiplos cortes de financiamento a projetos de emergência do Programa Alimentar Mundial da ONU em 14 países pobres, alegando que os cortes foram feitos por engano. A porta-voz, Tammy Bruce, não deu nenhuma explicação sobre como alguns contratos foram cancelados por engano. Já o PAM ainda não se pronunciou sobre as declarações norte-americanas.
DW Futebol.
Vamos à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que arrancou ontem à noite com resultados surpreendentes. O Arsenal goleou o Real Madrid, campeão em título, por 3-0, com 2 gols de Declan Rice de bola parada e também um gol de Mikel Merino. Ainda destaque para a expulsão do jogador com a descendência angolana, Camavinga. E em Munique, o Bayern perdeu em casa com a equipa, com o campeão italiano, o Inter de Milão. Lautaro Martínez e Fratesi marcaram para o Inter. Para a equipa do Bayern, marcou Thomas Müller. Esta noite realizam-se mais 2 jogos. O Barcelona recebe o Borussia Dortmund e o Paris Saint-Germain recebe em França a equipa inglesa do Aston Villa. Ambos os jogos arrancam às 19 horas no horário universal.
DW, espaço do ouvinte.
Momento agora então para abrirmos a segunda e última janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos como é que Daniel Chapo pode combater o pico histórico de dívida pública do país deixado pelo governo de Filipe Nyusi. O Fénias Pascoal escreve-nos que primeiro Chapo deve dar prioridade ao pagamento das dívidas, assim vai capitalizar a confiança dos moçambicanos, mas até agora tudo o que fez não passa de mentiras. O Dimitri escreve-nos que é só aumentar a dívida como fez o seu antecessor e os escravos moçambicanos irão pagar a própria dívida como sempre. E o Babalaza escreve-nos que a única forma de combater e priorizar a dívida é pagar a mesma. Para pagar a dívida pública, o governo deve instituir industrializar o país primeiro, capitalizar o dinheiro dos impostos e começar a pagar normalmente e evitar criar outras dívidas. Muito bem, não temos tempo para mais. Muito obrigado por nos ter acompanhado neste Jornal da Manhã. Logo, já sabe, voltamos com o Jornal da Noite da sua DW África. Até lá, um bom dia, uma boa quarta-feira. Já estamos a meio da semana e, claro, sempre na companhia da sua DW África. Um abraço, bom dia e até amanhã.